ValveCast. Clique Valvar.
Será que um novo método de imagem pode adicionar acurácia em casos em que a ecocardiografia é consagrada? Quais as vantagens da ressonância na regurgitação mitral? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O ecocardiograma continua sendo um método de escolha inicial para avaliação da valvopatia mitral. Além disso, naqueles pacientes em que o ecocardiograma foi insuficiente ou discordante com a clínica, a ressonância ganha papel fundamental. Uma ressonância bem planejada pode fornecer informações aprofundadas do aparato valvar mitral, morfologia dos folitos e dos músculos papilares, sua etiologia, impacto dela no remodelamento atrial e ventricular, além de realizar a avaliação do fluxo, quantificação da gravidade. Também é o único método de imagem capaz de caracterizar o tecido miocárdico através de técnicas como realce tardio e mapeamento T1. Informações essas que possuem valor prognóstico, sobretudo em pacientes com prolapso mitral ou regurgitação secundária associada a cardiomiopatias. A regurgitação mitral é uma valvopatia com espectro amplo e, por vezes, com evolução insidiosa, cuja progressão pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas até pacientes que evoluem com remodelamento e disfunção ventricular, podendo ser de etiologia primária ou secundária. A causa mais comum de IM primária é a doença degenerativa, levando ao prolapso da valva mitral e ou instabilidade do folito por ruptura de cordas. Aqui a ressonância consegue avaliar a anatomia, movimento dos folitos e patologias intrínsecas da valva como prolapso, espessamento ou calcificação. Já na IM secundária, ocorre em decorrência da remodelação do ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo, levando a má adaptação de folitos mitrais estruturalmente normais. Quanto à graduação de sua gravidade, existem vários parâmetros ecocardiográficos, como PISA e vena contracta, mas na ressonância temos a quantificação precisa dos volumes ventriculares. Nesse quesito, uma das vantagens frente ao ecocardiograma reside no fato de os métodos de quantificação não serem tão dependentes das características do jato da regurgitação. Frequentemente, o ecocardiograma fornece medições de volume ventriculares mais baixas do que a ressonância. Essa diferença ocorre devido à dependência da ecocardiografia em pressupostos geométricos para o cálculo de volume, desafios na delimitação da borda endocárdica e o potencial de encurtamento da ponta do ventrículo devido à obliquidade. Além disso, para quantificar o volume sistólico aórtico, a ecocardiografia utiliza cálculo que supõe uma via de saída do ventrículo esquerdo circular, o que às vezes pode interferir no resultado e subestimar o volume. Em contrapartida, a ressonância também tem suas desvantagens, como a interferência na quantificação dos volumes em pacientes com arritmia e a interferência no resultado caso o planejamento e posicionamento do corte seja inadequado. Estudos multicêntricos demonstram que medidas obtidas por ressonância, como fração regurgitante maior que 40%, ou volume regurgitante acima de 55 ml, correlacionam-se de forma mais robusta com remodelamento reverso pós-intervenção dos critérios baseados em ecocardiografia. Em caso de discrepância entre modalidades, a ressonância frequentemente redefine a gravidade da valvopatia e orienta melhor o timing cirúrgico. Uma novidade mais recente é a quantificação da IM por ressonância através do fluxo quadridimensional, onde ela permite uma única aquisição de imagem e análise retrospectiva, uma avaliação mais detalhada. Além disso, consegue quantificar, em uma única aquisição, todos os quatro fluxos valvares em um mesmo ciclo cardíaco. Essa quantificação direta de todos os fluxos se mostra especialmente benéfica quando o paciente tem mais de uma patologia valvar ou shunt intracardíaco, que pode alterar os volumes pela equação de conservação de massas. Por último, a caracterização tecidual miocárdica através da técnica do realce tardio e mapeamento T1 vem ganhando cada vez mais espaço com importante valor prognóstico no contexto do prolapso mitral e também na regurgitação secundária. Não apenas a quantificação da insuficiência mitral secundária pela ressonância pode estratificar risco, como também a carga cicatricial pode estratificar adicionalmente o risco desses pacientes, em que pacientes com carga de fibrose acima de 30% da massa ventricular tiveram risco alto para mortalidade por todas as causas e ou transplante cardíaco, apesar da intervenção cirúrgica da valva mitral. Logo, a incorporação da ressonância como método de imagem rotineiramente complementar ao ecocardiograma, sobretudo nos pacientes com insuficiência mitral, incrementa na acurácia, como também no valor prognóstico, refinando a estratificação de risco desses pacientes, claro, se disponível no seu serviço médico. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientada pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Ingrid De Baco escreveu um excelente texto sobre o uso da ressonância na insuficiência mitral. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.